Bem-vindos ao podcast O Sangue Que É em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Vamos estar à conversa com especialistas, doentes e familiares e, com isso, explorar o mundo dos cancros do sangue. Meu nome é Teresa Bizarro. Neste episódio, falamos de linfoma na primeira pessoa. Está connosco Catarina Rogado. Muito obrigada por ter aceitado vir falar e partilhar a sua experiência, sobretudo por ser na primeira pessoa. Começo pelo presente. É uma sobrevivente oncológica. Gosta de dizer isso?
Exatamente.
O que é que isso representa na sua vida?
Para mim é um pouco diferente dizer que sou pessoa com doença oncológica. Aliás, até prefiro dizer pessoa com doença oncológica e não doente oncológico, porque acima de tudo somos pessoas que podem ter determinadas circunstâncias na sua vida, uma delas uma doença, que por acaso pode ser uma doença oncológica. E por outro lado, quando passamos a fase de viver pós a fase mais crítica, mais dura, de tratamentos, de confronto com a inevitabilidade de ter que tratar, ter de lidar com a fase mais aguda da doença, e quando temos tempo e espaço para respirar, podemos dizer que somos sobreviventes oncológicos. Portanto, para mim faz diferença neste momento dizer que sou uma sobrevivente oncológica, sem dúvida.
É a etapa da superação? É para marcar essa superação?
Eu diria que em todas as etapas há superação, uhum. Em todas, mesmo durante a doença, existe superação. Portanto, eu não encaro a superação como o momento em que um médico se vira para mim e diz: o seu exame está limpo, o seu exame está tratado, ou linfoma de Hodgkin, no meu caso, linfoma de Hodgkin está tratado. Não é esse o momento que define a superação da doença. Para mim, superação acontece até em pequenos momentos, mesmo durante o tratamento ativo, que é extremamente duro para qualquer pessoa. Mesmo durante esses momentos, se eu conseguir levantar-me do sofá sozinha, sem ajuda,
é uma superação.
Sem dúvida. Portanto, para mim, até a própria palavra de superação ganha outro significado, outra dimensão, e muito mais vezes aplicável do que apenas e somente quando recebemos notícias boas de exames limpos.
Lembra-se, aliás, vou começar por um momento antes do zero.
Sim.
O que é que a fez ir ao médico? O que é que lhe despertou?
Qual foi o alerta?
Qual foi o alerta?
Sem dúvida. Ora, eu tinha 31 anos, uma pessoa à partida saudável, sem nenhum comportamento de risco, não fumava, não bebia com frequência, só apenas em ocasiões sociais. Exercício físico, não tanto quanto agora sei que é importante fazer, mas era uma pessoa ativa. Nutrição, também achava que sim, que tudo em ordem. Agora vejo que há muito mais margem de melhoria. E senti um dia, quando estava a colocar um colar à volta aqui do pescoço, não é? Senti um alto aqui na zona da cervical. Que estranho, não costumo ter aqui esta saliência. Era assim um volume assim arredondado. E eu pensei, bem, talvez seja algum processo em que os gânglios, o sistema linfático, está a fazer o seu trabalho, que é combater aqui algum tipo de infecção, inflamação, etc. Mas eu não tinha nada, não me sentia mal a nível, enfim, clínico, não havia nada.
E já tinha tido algum contacto com este, com doenças oncológicas?
Não, nunca tinha tido. Portanto, foi o passo natural seguinte foi contactar a médica de família e dizer que tinha esta situação. Passou-me exames para verificar o que é que se passava, ao mesmo tempo que também fazia alguma terapêutica anti-inflamatória, porque poderia ser um processo inflamatório, que não resultou. E foi depois desses exames, foi um espaço de um mês para fazer o diagnóstico, passou depois por uma biópsia a um gânglio, que foi confirmado o linfoma. Portanto, o linfoma de Hodgkin foi novidade para mim, o mundo oncológico. Portanto, o ponto
lembra-se
partida,
desse dia?
Dizer, lembro perfeitamente, até estava acompanhada com a minha mãe.
E como é que foi receber essa notícia?
Algo não estava bem, não é? O primeiro embate é tentar processar aquelas palavras, tentar perceber o que é que aquilo significa exatamente, mas o meu foco foi logo de como é que eu vou resolver. O que é preciso fazer? Muito passar à ação. Tanto que o tempo para processar, mesmo mentalmente, emocionalmente, não foi ali naquele momento, foi Eu diria que me foi atirada uma realidade, foi-me transmitida uma informação que eu não fazia a mínima ideia do que queria dizer, mas estava disposta a tentar perceber o que queria dizer e o que é que eu tinha de fazer. Uhum. Portanto, foi muito a absorção da informação, uhum, sem ter plena noção do seu verdadeiro significado. Mas logo, imediatamente...
Mas também com uma noção de urgência.
Noção de urgência, sim, noção de urgência.
E sentiu-se acompanhada até da parte das equipas técnicas?
Bastante. O diagnóstico foi feito a nível privado, tive essa possibilidade, esse acompanhamento fantástico a nível privado, com uma rapidez incrível. Mas foi-me colocada à disposição a possibilidade de escolher onde queria fazer os tratamentos, uhum, se a nível público ou continuar a nível privado. E eu tive as melhores recomendações a nível público e optei por ir para o Hospital dos Capuchos, onde fui seguida. E logo no momento em que houve a transferência do processo, a primeira coisa que me disseram, face à minha idade, 31 anos, eu costumo dizer que foi o meu 31, face à minha idade e ao facto de não ser uma urgência desmedida iniciar imediatamente os tratamentos, pude fazer a criopreservação de ovócitos, portanto fui encaminhada primeiro para a maternidade Alfredo da Costa e depois sim comecei os tratamentos no Hospital dos Capuchos e foi tudo muito rápido, tudo muito sequencial, não no sentido de estás em perigo de vida, Catarina, mas queremos dar-te vida, portanto, uhum, fui super bem tratada, muito bem acompanhada, muito bem acolhida, e nota-se mesmo que os profissionais de saúde só não fazem mais porque não conseguem, porque não há recursos suficientes.
Esse turbilhão que imagino que tenha acontecido, de enfrentar uma doença nova com um nome pesado, tratar também de preservar ovócitos para garantir que possa ter bebés no futuro, sim, emocionalmente também desarticula uma pessoa, não é?
Sim, sim, sim.
E procurou ajuda, apoio emocional, psicológico?
No início não. Isto, uhum, foi em 2016, quando eu tive o primeiro diagnóstico. Foi em 2016, no início não, porque eu sempre fui uma pessoa muito estruturada, muito capaz de lidar com emoções, mesmo estas emoções fortíssimas causadas por um diagnóstico de doença oncológica. No início não, não senti essa necessidade, também tive um apoio incondicional da família, o apoio incondicional na altura o meu noivo, tínhamos casamento marcado, que foi adiado para o ano seguinte, casámos em 2017, tive um apoio fantástico da família, do meu agora marido, amigos, portanto todo o núcleo me amparou de uma forma que eu não senti no momento necessidade, uhum, mais à frente senti. Mais à frente.
Já trabalhava, Catarina?
Trabalhava, sim.
E no trabalho, como é que foi?
No trabalho correu bem, na medida em que, felizmente, tive uma entidade patronal muito compreensiva, uhum, colegas também muito compreensivos, deram-me a mão, apoiaram-me não só a nível social e de proteção laboral, mas também a nível pessoal. Portanto, foi uma etapa boa. Dentro daquilo de mal que estava a acontecer, eu senti-me muito amparada também no campo profissional.
Ainda bem, sim, muito bem. Sim. Pego na sua deixa de há pouco, depois mais à frente já não foi tão fácil.
Não,
aliás, porque a Catarina teve 3 recidivas.
Recidivas, é verdade. Recidivas, recaídas, enfim, existem diferentes palavras para o mesmo. No fundo é dizer que o cancro voltou.
Voltou.
Sim.
E como é que foi enfrentar isso?
Bom, então aqui entramos numa montanha-russa.
É bom partilhar só, se a Catarina quiser,
claro,
o que a Catarina,
claro,
quiser.
À vontade, não tenho
porque,
de partilhar a minha história.
Porque acho que há várias pessoas que sentem o mesmo nesta altura,
sim, sim,
e
sim,
acho que ajuda as pessoas a sentirem que é normal.
É normal.
E a deixarem-se sentir e tratarem disso também.
Aliás, eu até posso começar por uma frase que eu disse há pouquíssimos meses a uma pessoa que eu conheço do EPO, porque entretanto passei para o EPO, que teve uma recidiva. E eu disse-lhe uma frase que eu adoraria que me tivessem dito quando eu soube das minhas recidivas. Eu disse-lhe, a ciência prevê recidivas.
Uhum.
E eu não estava à espera de uma recidiva em 2019, portanto 3 anos depois do meu primeiro diagnóstico. O meu corpo já estava a dar sinais, eu não me sentia saudável, não me sentia bem. Os exames que eu tinha feito logo após os tratamentos que fiz em 2016, que foi quimioterapia e radioterapia, os exames posteriores indicavam que estava tudo bem do ponto de vista de linfoma de Hodgkin, na ausência de linfoma, Mas eu comecei com outro tipo de sintomas, muitas infecções respiratórias, sistema imunitário debilitado, muitas dores musculares, enfim, toda eu não estava bem. E até que tive problemas gastrointestinais e comecei a fazer alguns exames, uma vigilância mais apertada, e esses exames indicaram, através de um exame que é a PET, que efetivamente o linfoma tinha voltado, estava mais espalhado no corpo. E eu aí pensei, bolas, então um linfoma de Hodgkin, que quando me foi apresentado até me disseram que era dos melhores cânceres que eu podia ter escolhido, entre aspas, eu acredito isto a brincar, porque a probabilidade de tratamento e de cura, fala-se em cura, eu agora falo da palavra cura de outra forma, seria logo de 90% versus 10%, e eu de repente senti-me a pior pessoa do mundo porque caí nos 10%. O que é que eu fiz de errado? O que é que correu mal? Porque é que me está a acontecer isto?
Há uma culpabilização.
Começamos a olhar para trás e a pensar o que é que eu fiz de errado. Quando na verdade, agora vejo as coisas de outra forma, quando nós temos, eu posso estar a dizer um grande disparate a nível científico, de investigação, clínico, mas o que me tranquiliza também neste percurso de 3 recidivas após o primeiro tratamento é que quando a genética, quando o nosso código tem aqui um erro, tem aqui um defeito, tem aqui algo que, independentemente dos tratamentos que venham, quando isso não é corrigido, quando os tratamentos não servem para corrigir esse erro, a doença irá voltar. Até que haja uma resposta da ciência e também uma resposta de nós próprios, complementarmente à ciência, que consiga lidar melhor com essa predisposição para que algo de errado aconteça no nosso corpo. Portanto, eu em 2019 recebi a notícia, reagi de uma forma, enfim, todo o meu contexto também, mesmo emocional, eu estava mais fragilizado que em 2016, portanto, foi, em 2019 foi complicado. E aí sim, pedi ajuda psicológica.
E sente que ajudou?
Bastante, bastante mesmo. Posso partilhar que pedi ajuda a nível do SNS, do Sistema Nacional de Saúde, que infelizmente, como não tem assim tantos recursos, não dá a resposta que eu depois consegui encontrar fora do SNS, que para mim serviu. E não estou com isto a dizer que no SNS não é bom, e que fora do SNS é que é bom, nada disso.
Não era suficiente.
Não era para mim, para o meu caso, cada caso é um caso. E efetivamente em 2019, depois de algumas tentativas de encontrar os profissionais certos, consegui encontrar e ajudou-me muito, porque o que se seguiu foi muito mais violento do ponto de vista físico, também mental. A quimioterapia de 2019 foi muito forte. Fiquei internada também por 2 ocasiões, felizmente estadias curtas. E o culminar do tratamento, dessa linha de tratamento de 2019, foi com um autotransplante que obrigou a um internamento em isolamento. E felizmente foram só 21 dias, só, eu digo mesmo que foram só 21 dias, porque há a possibilidade de ficarmos mais tempo. Eu não fiquei, foi ótimo, só fiquei aqueles dias. Mas são dias penosos, são dias duros. Ficar dentro de um aquário, ver as pessoas do lado de fora do vidro, falar com elas pelo telefone. E muitos momentos em que o corpo está tão fragilizado, porque aquilo a que é sujeito sempre para o nosso bem, é duro, é doloroso. O nosso corpo fica como se fosse, vou utilizar uma expressão, fica como se fosse a terra queimada. Nós entramos em aplasia medular, a nossa medula deixa de produzir aquilo que
produzia,
é suposto produzir, para que depois entrem novas células. Células estas, que no caso de um autotransplante, foram as minhas próprias células recolhidas previamente, tratadas, à partida sem células cancerígenas, para haver um reset, haver um recomeço do sistema imunitário. E esse recomeço do sistema imunitário, à partida, tinha acontecido em 2019, no autotransplante que fiz, e eu estava convencida que foi desta.
Finalmente tinha superado.
Mas não.
Tinha feito uma superação, tinha havido uma superação, mas não a superação final.
Tinha várias superações, certo. Uma delas, fazer mais uma linha de tratamentos que para mim tinha ficado resolvida. Mas não, infelizmente tive uma recidiva muito precoce, ainda no final de 2019. Eu sentia que alguma coisa não estava bem. E isso é bom quando nós temos consciência de nós próprios e do nosso corpo. Mas estamos mais atentos, não é? Não ao ponto de sermos hipocondríacos, porque isso também não nos leva a lado nenhum, não é? Sim. Antecipar aquilo que não acontece também não nos leva a lado nenhum. Portanto, aconteceu aqui em 2019, no final de 2019, início de 2020, algumas suspeitas do meu lado que algo não estava bem, e no início de 2020 a confirmação de recidiva. Recidiva muito precoce, e essa recidiva
Foi superada com mais um transplante.
Ainda não. Ainda não, eu sei, é um currículo vasto.
Sim.
No início de 2020 tive essa confirmação de recidiva e avançámos para a imunoterapia.
Ok.
E o primeiro dia de imunoterapia foi o dia em que o país parou por causa do Covid. Uhum. Então, foi em março de 2020. E nunca mais esquecer que a médica me tinha dito: Catarina, ainda bem que está aqui hoje, foi no dia 13 de março, ainda bem que está aqui hoje, eu não sei o que é que vai acontecer a nós, ao país, ao mundo,
sim.
Mas está aí aqui o tratamento, vamos fazer o tratamento de imunoterapia. E fiz o tratamento durante alguns meses. E
conseguiu manter mesmo assim o filho?
Sim, sim, felizmente, sou muito, sobretudo, muito grata mesmo, porque na altura houve muitos
tratamentos que pararam.
Sim, muitas pessoas que infelizmente não puderam avançar, mas eu também percebo, era para protegê-las perante o desconhecido, não é? Agora é conhecido, na altura não.
Sim.
Então fiz imunoterapia e pensei, bem, agora é que é. Está feito. Mas, e eu já agora aproveito para colocar aqui um parênteses. Eu, paralelamente, também tentei fazer algo por mim, além da medicina convencional, que nunca quis que deixasse de ser o meu caminho, a medicina convencional. Eu fui ter com uma profissional, como uma oncologista, que tinha uma abordagem integrativa da oncologia. Ou seja, além daquilo que a ciência, felizmente, tem para nos dar, o que é que nós, enquanto indivíduos, podemos fazer? E devemos fazer para cultivar mais saúde, sejam pessoas com doença oncológica ou não, qualquer um de nós. Fui ter com ela e foi graças a ela que a minha vida mudou, porque alertou-me para aquilo que nós sabemos na teoria que é verdade, mas aplicável a pessoas com doença oncológica, ainda mais verdade é, mais força tem que ter. Então aconselhou-me um pilar que para mim me tem acompanhado e não vai deixar de acompanhar a minha vida, que é o exercício físico. O crescimento da massa muscular é fundamental para qualquer pessoa, mas principalmente para pessoas com doença oncológica, na medida em que massa muscular é sinónimo de menor inflamação, melhor resposta às terapêuticas, menor hipótese de recidiva. E além de dar uma força mental também muito boa, muito, muito única. Também me aconselhou nutrição, pensava que estava a ser bem seguida na nutrição, e às vezes nós, pessoas com doença oncológica, queremos as respostas que nos alimentem aqui, a esperança de ficar bem, e aceitamos qualquer coisa que nos vendam.
Aceitamos uma resposta,
sim,
não é?
Sim, sim. E agora sim, eu vejo que no início fui para alguns fundamentalismos e para algumas respostas, tentativa e erro, que não correram assim tão bem.
É bom as pessoas procurarem e tentarem encontrar soluções e não ficarem com a primeira resposta.
Sim, mas
Catarina, só porque não temos muito tempo, gostava que chegasse ao seu final feliz até agora, não é?
Sim,
não.
Como a história é muito comprida.
Pois é.
Pronto, então,
e muito rica.
Sim, também. Sim. Para mim, eu desde o momento, e isto vai tudo voltar aqui ao ano 2020, desde o momento em que eu, a seguir ao autotransplante, fui ter com esta oncologista e disse-lhe, eu não quero ter mais recidivas, acabei por ter mais, mas lidei com essas recidivas de uma forma completamente diferente e fez a diferença. Para mim, três pilares foram fundamentais a auxiliar a minha vida: o exercício físico, a nutrição e a psicoterapia. Mas tive outra recidiva no final de 2020. A seguir a esta imunoterapia, tive mais uma recidiva. E aí, mais imunoterapia com vista a um transplante medula óssea. Não um autotransplante, mas com células de dador. Fez-se a investigação de compatibilidade na família e, felizmente, o meu Euromilhões já me saiu, já não vou ganhar o Euromilhões verdadeiro, porque já tenho o Euromilhões, que é a medula do meu irmão, 100% compatível, que já corre aqui no meu corpo. Fiz o transplante um ano e meio depois de ter iniciado a tal imunoterapia, até ao transplante, de duas em duas semanas era picada, bendito exercício físico que permitiu que nunca tivesse que pôr um cateter, porque estava muito bem vascularizada e cheia de massa muscular. Fui para o transplante em março de 2022, bastante forte também mentalmente. Tinha retomado o trabalho antes do transplante e pausei novamente. E o transplante foi feito. E o meu transplante foi um transplante muito particular, na medida em que, como eu já tinha sido sujeita a muita toxicidade e a muita quimioterapia prévia, e tinha-se visto que o corpo não reagia a isso, não respondia, foi um transplante no IPO de Lisboa, fui transferida dos Capuchos para o IPO, e fiz um transplante com um condicionamento, com uma preparação prévia reduzida, ou seja, uma quimioterapia e uma radioterapia de menores doses, que me permitiu fazer um transplante em ambulatório, ou seja, eu todos os dias ia para o IPO.
Uma experiência completamente diferente do isolamento total que teve na primeira
vez. Claro que tinha um espaço para mim, um quarto para mim, mas ia dormir a casa. E isso, mentalmente, emocionalmente, também fez uma grande diferença. E é incrível como a ciência permite isto. Bendita ciência que descobre que é possível fazer um transplante de medula neste formato e há sucesso na mesma. Agora, avisaram foi de uma coisa, a classe médica e fantástica equipa médica do IPO, da Unidade de Transplante de Medula, avisaram-me de uma coisa, que é, pode ser agradável ir a casa todos os dias, mas é um transplante mais demorado no pós, ou seja, a recuperação, a introdução e a totalidade das células do doador no seu corpo vão demorar mais tempo a chegar lá, e quando chegar lá, a redução dos imunossupressores, podem surgir complicações mais tardias, doenças do enxerto contra o espelho, inflamações.
Já estamos em 2024.
Pronto, eu tive duas vezes a doença do enxerto contra o espelho, uma delas agora, pronto. Em 2023 foi em nível intestinal bastante agressiva, bastante mesmo, e neste momento a nível da mucosa oral. Portanto, são complicações que são naturais, mas nem por isso devem impedir qualquer pessoa que é sujeita a este procedimento de pensar que é bem sucedido. Portanto, para mim, tudo isto é superação. Tudo isto,
e com
o
razão.
Facto de eu conseguir olhar para um procedimento altamente complexo, doloroso, difícil, eu estou aqui agora a partilhar a minha história, que não tenho problemas nenhum em partilhar o que me aconteceu, se isso significar que alguém pode ouvir, retirar alguma aprendizagem, alguma inspiração, algum apaziguar, se assim for, fico mesmo feliz, por muito difícil que seja.
Sim, eu acho que o que podem tirar desta conversa é uma nota de esperança, uma nota positiva de enfrentar a doença e não deixar que os limites da doença nos limitem a nós próprios.
É verdade, é verdade.
Obrigada, Catarina. Obrigada. Vou ter que interromper aqui. Muito obrigada por ter
falado. Queria só dar uma noção de cura. O que é que significa a cura?
O que é que significa a cura, então? Terminamos com essa nota.
E acho que era uma nota interessante para terminar. A cura, para mim, não é... Eu vou ter um exame daqui a poucas semanas. E se o exame tiver o regresso da doença, não significa para mim que já não estou curada, não vou voltar a estar curada. O cancro é uma doença crónica. E se voltar, nós temos a ciência do nosso lado. Cura? A cura para mim é todos os dias acordar, sentir-me bem, fazer as coisas que gosto. Há poucos dias ouvi uma frase fantástica que é: não é dar anos à vida, mas dar vida aos anos. E a cura é isso. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada eu. Obrigada, Catarina Rogado. Termina aqui este episódio do Sangue que Há em Nós. Agradeço a disponibilidade de partilhar a história. Agradecemos também a si, que nos escuta, que nos vê, e esperamos ter contribuído para uma melhor compreensão do que é viver com um cancro de sangue. Os episódios do podcast O Sangue que Há em Nós estão disponíveis no YouTube, no site da APCL e também no Spotify. Até ao próximo episódio.